Está escrito na Bíblia que Deus criou as ervas e as árvores, os animais que andam pelo chão, as aves que voam pelos ares e os peixes do mar, tudo para regalo do homem, e ao homem deu domínio sobre tudo o que tem vida sobre a terra. De certo que o homem deveria usar de todos esses dons da providência divina com moderação, na medida das suas necessidades, sem desperdício nem extravagância. Assim foi. Enquanto o requinte da civilização não encaminhou a humanidade para uma exploração desmedida e desmarcada, por vezes desordenada e louca, do património que recebeu para seu gozo. Por um contraste que dá que pensar, são ainda os povos primitivos, aqueles que mantêm intactos os naturais recursos das regiões que habitam, até que o homem civilizado os invada e comece na sua obra de transformação das florestas e dos prados virgens em campos monótonos, desprovidos de grandiosidade e de beleza, cortados de estradas e semeados de povoados, onde cada vez mais se percebe o espírito utilitário e onde falha o sentido da arte. Isto não é uma censura ao progresso, cujo passo ninguém pode deter. É apenas um desabafo que não chega sequer a ser uma lamentação. E veio a propósito, porque, havendo o intento de falar mais uma vez de aves, assunto da nossa predileção e que alguns ouvintes escutam com interesse, não é descabido chamar a atenção para alguns factos que às aves dizem respeito e que estão relacionados com as transformações que por esse mundo fora se estão operando e com assombrosa extensão em vastas regiões do globo. Um fenómeno natural ligado à vida das aves, que tem sido, em alguns casos, perturbado pelas incursões do homem e pelos domínios da natureza, é o das migrações. Na verdade, muitos bandos de aves que na primavera emigram para certas regiões onde fazem criação, encontram de surpresa mudanças nessas regiões que as forçam a mudar de rumo. É o caso, por exemplo, dos garajaus que vêm para as costas desta ilha em abrigo. De ano para ano se nota que o seu número diminui. Isto será de atribuir, talvez, ao facto de ser cada vez maior o movimento de gente por certas zonas da costa, onde antes havia perfeita tranquilidade para essas aves. Isto vai acontecendo cada vez em maior escala, sobretudo na zona da Praia da Vitória. Alterações destas dão-se em muito maior escala, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se registam alterações notáveis nos trajetos seguidos pelas aves migradoras e nos locais onde elas fazem criação, ou onde se refugiam para passarem o inverno. E daí aparecerem em certas partes, e em número por vezes elevado, aves que até então só por lá apareciam de raro em raro, ou mesmo eram desconhecidas. No inverno passado, abundaram por todas as ilhas do arquipélago os mergulhões ou gansos do mar, aves de grande porte, todas brancas, só com as pontas das asas pretas, que apanham os peixes de que se alimentam mergulhando de alto, como os garajaus. É muito possível que esta abundância repentina de mergulhões por estas ilhas signifique uma mudança de rumo na migração de outono dessas aves que fazem criação em altas latitudes, quer na Europa, quer na América. E no inverno buscam lugares de clima mais suave e de maior abundância de peixe. Um outro visitante de inverno que por aqui abundou também na passada estação foram as aigretes ou garcetas, grandes pernaltas de plumagem toda branca. Igreta, garzeta. É muito possível que se trate também de um desvio para aqui de aves que encontraram a recepção desfavorável noutra região. Tanto no caso das garcetas como dos mergulhões, seria para desejar que no próximo outono, se por cá aparecerem, sejam recebidos sem lhes fazerem mal, pois são um belo adorno das nossas costas tão pobres em aves, sobretudo no inverno. Os outros visitantes de inverno, que também por cá apareceram, como de costume, foram as gaivinas, lares redibundos, fazendo por vezes companhia lá ao largo a uma milha da costa ou mais, aos mergulhões. Muito escassas foram no passado inverno as gaivotas tridáctilas, facilmente confundíveis com as gaivinas. As gaivotas tridáctilas, Rissa tridáctila, são aves de hábitos pelágicos, isto é, que se mantêm afastadas das costas, acolhendo-se a estas quando as tempestades não as deixam apanhar peixes no mar largo. Talvez porque o inverno foi bonançoso, é que vimos por aqui tão poucas. Tão bem pelágicos são os cagarros, Puffinus culli, que, como de costume, se afastaram das nossas costas em meados de novembro para mares mais serenos, mais ao sul, e pontualmente regressaram aos mares das ilhas em meados de fevereiro sem necessitarem de calendário. Uma pequena ave dos calhaus, de que já temos aqui falado muitas vezes, é a seixoeira ou vira-pedras, conhecida entre os homens de ciência por o nome de Arnaria interpres. Foi sempre um visitante de inverno, não numeroso, mas já há alguns anos que temos notado a presença de vira-pedras por aqui, mesmo no verão, embora em menor número. É a ave migradora que faz criação nas imediações do Ártico, lá muito para o norte, e no outono se desloca em bandos para regiões mais ao sul, mesmo nas regiões tropicais. Temos-las visto aqui em pequenos grupos, repousando nos calhaus, visivelmente para tomarem alento para o resto da viagem, no tempo das migrações. Mas que algumas aqui permanecem no verão, não parece restar dúvida, pois temos-las visto aos casais, e até já vimos dois machos disputarem galhardamente uma fêmea. Como visitantes acidentais, no passado inverno, notámos, além de uma gaivota da Islândia, ou seja, um larvas glaucoides, dois maçaricos muito semelhantes aos maçaricos galegos, mas incontestavelmente pertencentes à espécie denominada Numenius tenui rostris. Demoraram-se algumas semanas pelas costas do Negrito. Pelo Sr. José Albino Fernandes foi caçado um belo exemplar de mergulhão ou merganço americano, Mergus merganser, que o mesmo senhor mandou preparar pelas mãos habilíssimas do Sr. Eugênio da Gago da Câmara para oferecer ao nosso museu. De vários amigos caçadores, tivemos notícia da habitual passagem das costumadas espécies de patos, muitos dos quais fizeram paragem no Polo da Praia, agora refúgio protegido pela Câmara Municipal para evitar o desbarato das célebres galinhas d'água que por lá continuam, embora um tanto desconfiadas das garças cinzentas que se aproveitam do sossego do lugar para lá se acoitarem. Muito interessante também foi a captura de uma rola brava, Streptopelia turtur, a bordo do Terra Alta, em 8 de maio, em viagem de São Jorge para a Terceira. É a primeira captura desta espécie por aqui. As rolas deslocam-se por essa época do norte da África para a Europa, e esta foi porventura afastada para longe com algum grupo de companheiras que desapareceram engolidas pelas ondas. A rola a que nos referimos está sendo criada em gaiola em companhia de rolas mansas. Para finalizar, registaremos os dois factos de maior sensação no que respeita à fauna ornitológica desta ilha nos últimos tempos. Um deles, a que aliás já nos referimos, é a introdução da codorniz americana, colinos virginianos, por amadores das forças americanas e que parece bem adaptada. O outro é a introdução do pardal do continente, pássaro domésticos, trazido por militares da nossa base e que já se multiplicou tanto que o encontramos em número razoável por vários lugares, nomeadamente no jardim público, onde já assentou arraiais. As codornizes poderão acabar se os caçadores não as protegerem, mas os pardais, esse é que já de ninguém os arranca de cá. Daqui a tempos estarão a animar todos os lugares arborizados da cidade, que é o meio que eles mais apreciam.